ile chikarataku moyo wa wena chini ile chikarataku.
Bom dia e sejam bem-vindos a mais uma edição do Vida Positiva, programa do emissor provincial de Maputo da Rádio Moçambique, que trata questões de saúde pública. Nesta edição, vamos falar da necessidade de refletirmos sobre a despenalização do aborto como forma de proteger a saúde e a vida da mulher. Boa escuta! A prática do aborto inseguro em Moçambique é uma realidade que anualmente ceifa a vida de muitas mulheres e provoca infertilidade em outras tantas. Isto surge pelo fato de esta prática ser realizada por pessoas sem preparação para o efeito e acontecer em condições inadequadas para a mesma. Acerca do mesmo assunto, ouvimos a voz de alguns cidadãos para expressarem a sua opinião.
Ok, há um risco porque a mulher, ao fazer o aborto por si só, sem um acompanhamento médico, pode deixar lá resíduos que podem fazer com que ela não conceba mais, traz muitos riscos para a mulher. Pode danificar o próprio útero, acaba não concebendo mais e é um risco para ela mesma.
Bom, eu penso que devíamos mesmo acabar com isso. Se a pessoa não quer, tem uma gravidez indesejável, então podia muito bem, é melhor que vá ao hospital, que lá ele vai apanhar pessoas ou profissionais especializados para que lhe possam atender. Porque se eu faço um aborto em casa, eu ponho a minha vida em risco. Porque para além de alterar o meu sistema, não é? Eu vou pôr a minha vida em risco, vou perigar a minha vida e acaba também afetando as pessoas com quem eu vivo. Então, eu penso que sempre que quisermos fazer aborto ou se temos uma gravidez indesejável, podemos ir ao hospital que lá vão nos atender melhor.
Este é o sentimento de alguns cidadãos em relação ao perigo que o aborto inseguro representa. Na mesma senda, conversamos com a senhora Gertrudes Nhabindi, de 37 anos de idade, que tem uma experiência amarga do aborto inseguro.
Bem, eu já passei por uma experiência destas, dessa situação de aborto, e até me dói, né, ter que recordar isto, porque para mim foi muito doloroso, porque desde aquela altura já não me senti mais mulher. Não sou mulher, sou um saco vazio. Eu vou contar como é que foi, porque na altura eu estava com um namorado que nós não queríamos ter esse filho. Então fui, aconteceu e fiquei grávida. Só que eu, como não queria aquele filho, fui perguntar a algumas amigas como é que elas faziam, né? Porque algumas amigas tinham dito que eu já abortei. E para mim foi chegar e perguntar às pessoas, às minhas amigas, e foram dizendo: ah, faz isto, faz aquilo. Uns tomam café, outros tomam cerveja preta. Só que uma amiga disse que tinha umas raízes que ela já tinha tomado e tinha arrastado, porque alguém tinha lhe dado, um curandeiro tinha lhe dado. E eu tomei, ela deu-me, disse que eu chegasse a casa e fervesse e tomasse, ainda meio quente. Ferveu, cheguei em casa, fervi aquilo, tomei, o remédio era muito amargo. Só que a reação não demorou, depois de 10 minutos, eu comecei a sentir dores fortes no estômago e comecei a perder muito sangue. Agora sou anêmica por causa disso, perdi muito sangue. Só quando fui ao hospital já era tarde e tive que ser, os médicos no hospital tiveram que extrair o meu útero. Então, para mim, a experiência é muito amarga. Até eu não posso até, dói-me muito falar deste assunto, porque não me sinto mulher. Uma mulher sem útero não é mulher. Hoje em dia não posso ter filhos próprios por causa deste aborto. Então, é uma situação muito chata para mim. Eu acho que devia, nem sei como te explicar este assunto, mas a minha história foi mais ou menos assim. É muito triste para mim e pesado.
Este é o dilema de uma mulher que, dada a criminalização do aborto no nosso país, optou pelo aborto inseguro e clandestino, acabando por perder toda a capacidade de vir a conceber. Essa é apenas uma das várias vozes de mulheres que perdem a capacidade de procriação e ou perdem a vida como consequência da prática do aborto inseguro e clandestino no nosso país. Dado que o aborto em Moçambique é penalizado, a maior parte das mulheres que têm necessidade de interromper a gravidez recorre aos chás e raízes recomendados pelos médicos tradicionais, tal como aconteceu com a jovem Gertrudes. Com efeito, aproximamos-nos do vice-presidente da Associação dos Médicos Tradicionais, Fernando Mate, de quem procuramos saber como é que a medicina tradicional lida com questões de aborto.
Muita gente já nos procurou e ainda continua a nos procurar. O que acontece, o aborto é uma coisa que é praticada sempre com as pessoas que normalmente engravidam-se sem querer, né? Posso dizer, mesmo que querem, depois vão desprogramando e, de facto, uma e outra pessoa às vezes procura os nossos serviços para fazer o tal que, na verdade, pensa que é útil procurar os nossos serviços, né? Então, mas não sei se, na verdade, o que faz a pessoa procurar-nos é por confiar em nós, estás a ver? Então, disso é um caso que de verdade tem acontecido, mas não deixar de dizer que existe muito risco. Existe muito risco porque, na verdade, não há segurança. O medicamento aplicado é um medicamento feito veneno que só vai danificando. E, pronto, com isso, de verdade, no hospital é mais seguro e mais barato. Sim.
Agora, as pessoas, quando vêm ter convosco, por que que recorrem muito a vocês e nunca pensam em ir ao hospital? Porque no fim, depois voltam para o hospital.
Sabemos muito bem que nós somos africanos. Os africanos têm aquele costume de seguir a tradição. E a sociedade em si confia muito na tradição, confia muito na crença na qual as pessoas dizem que tudo que é feito sobrenatural é seguro. Então, com isso, sabendo que, na verdade, não é tudo que a gente podemos fazer, mas as pessoas acabam nos procurando. Então, em forma de poderem se servirem dos nossos serviços sem pensarem os transtornos e que, na verdade, às vezes acabam caindo na malha quando uma vez vão ter com o médico tradicional que também não está para ajudar, está para destruir, acaba recebendo-os, né, em forma de ajudar e, de facto, fazendo aquilo que é o pedido das pessoas que, naquele devido momento, estão desorientados. O trabalho que, às vezes, não dá para ser feito por aquele curandeiro, mas acabando sendo feito por fins de ganhar algum que é dinheiro. Mas, com isso, tenho a dizer às pessoas que, disso, de aborto, não somos especialistas. É verdade que, pronto, uma e outra planta que existe consegue fazer isso, mas danifica muita coisa que, por fim, não tem reparação, senão, às vezes, ser submetido a uma operação, tirar o útero, uma coisa assim, que, uma vez, as consequências vão acabando no hospital.
Quer dizer que vocês não têm um medicamento que, depois de fazer o aborto, pode lavar lá dentro, tirar aquela sujidade?
Podemos ter, mas não é seguro, porque na verdade é uma outra tecnologia que não acaba em nós. Então, com isso, o medicamento que destrói não consegue medir as capacidades de fazer o estrago. Estraga, mesmo que tenhamos um medicamento de podermos atenuar ou fazermos lavagem, nunca se vai fazer lavagem uma coisa já danificada, porque trata-se de quebrar. Então, quando a gente, vamos ver, tudo quanto uma vez das pessoas que eu já acompanhei, pessoas que já foram fazer abortos, normalmente outras foram cair nos hospitais, os outros não puderam viver. Porque, na verdade, o que é a tecnologia é a tecnologia. O que nós dominamos é aquilo que nós dominamos, que é a parte tradicional. Então, quando se fala já do aborto, uma vez de grávida, não já acabe a nós podermos completar na totalidade, porque não temos esses estudos.
Fernando Mate, vice-presidente da Ametram a nível da cidade de Maputo, e a falta de capacidade técnica dos seus associados para salvarem vidas de mulheres que provocam aborto com recurso a medicamentos prescritos por estes. Depois desta conversa com o Fernando Mate da Ametram, procuramos conversar com a doutora Leonete Souza, ela que é médica de saúde materno, para falarmos das consequências do aborto clandestino e inseguro.
Só queria dizer que os abortos clandestinos que são provocados na comunidade trazem vários riscos para a própria mulher ou própria adolescente, jovem, independentemente da idade fértil que ela estiver. Isto é, o primeiro risco, ela pode ter uma infertilidade tardia, infertilidade não poder conseguir conceber mais tarde, Porque com a saída daquele feto ou do produto de concepção que lá existir, se for mal removido, vai criar feridas que vão cicatrizar as trompas, de modo que vão obstruir a passagem do produto para que as próximas vezes a mulher consiga conceber. Esta é a primeira complicação. A segunda complicação pode criar perfurações uterinas, porque os instrumentos que eles lá usam não são adequados. Este é o primeiro ponto. O segundo é que lá na comunidade não conhece a anatomia da mulher, onde introduzir os produtos ou os instrumentos para poderem fazer as suas manobras. Esta é a segunda complicação, que por sua vez, com esta complicação, pode vir a criar como solução para nós, os médicos, podemos fazer uma esterectomia. Esterectomia seria a remoção do próprio útero da mulher, porque não está em condições de manter lá no próprio órgão da mulher. Sim.
Mas para além dessas consequências, há casos em que a mulher pode perder a vida?
Pode perder a vida, e muitas vezes, porque com essas manipulações criam muito sangramento. Então, com este sangramento, vai fazer com que a mulher perca a vida lá na comunidade, porque eles não sabem quais são os primeiros socorros para fazer numa situação de hemorragia abundante. Este é o primeiro ponto. O segundo, pode criar infecções do próprio útero. Então, vai ficando lá, apanha febre, nós chamamos sepse, vai ter uma sepse por lá, e chega aqui numa fase já crítica. Ou então morre lá na comunidade por não se expressar o que está acontecendo. Vai tendo um cheiro nauseabundo, muito fétido por lá. Okay. Sim.
Muitas vezes as pessoas, quando chegam ao mandato sanitário, não dizem que provocaram um aborto lá fora. Olha, que implicações tem isso para o técnico de saúde, o enfermeiro, ou a pessoa que vai lidar com esta doente que não revela o que realmente aconteceu?
É complicado, porque elas, quando chegam aqui, não são diretas. Algumas chegam e dizem, aconteceu, estou a sangrar e tudo mais, então a primeira coisa é recorrermos à observação. As outras procuram dizer que eu não estou grávida, nem tão pouco, em nenhum momento engravidei, mas estou com este e aquele problema. Então, o ideal para todo técnico de saúde, que é a nossa profissão, é recorrermos a observações. Cada história que a paciente contar, sempre vamos observar na ginecologia, se for toda mulher em idade fértil, principalmente. Sim.
Só para terminar, quando as pessoas aparecem já com estas situações, qual é o trabalho que é feito para salvar a vida desta pessoa?
A primeira coisa, dependendo de cada situação, a coisa básica é canalizarmos uma veia, colocarmos um soro nela, de princípio um soro fisiológico, para ser como um expansor plasmático, porque não sabemos quanto ela perdeu o sangue lá em casa. E quando vem a unidade sanitária, ainda continua a perder, aguardando que seja acolhida. Mas o tratamento é imediato. Entra aqui, fazemos a canalização da veia, fazemos a observação, tiramos os produtos que lá existem. E se não tiver nada, for uma complicação muito profunda, então transferimos daqui do Centro de Saúde Boane para o José Macamo, de modo que lá, como tem sala de operações por lá, então fazem a parte final.
Esta realidade mostra-nos que há uma necessidade de se descriminalizar o aborto em Moçambique como forma de proteger a vida de mulheres ou de milhares de mulheres que por vários motivos são empurradas a praticarem o aborto inseguro e clandestino. Esta ideia é corroborada pela senhora Amélia Antivani, de 41 anos de idade.
Mesmo que o aborto seja proibido, mas nos casos de violação, tem que se abrir uma exceção. E aí eu acho que é melhor, para evitar esses casos das pessoas tentarem fazer aborto em casa, né? Sim, melhor legalizar, porque mesmo sem legalizar as pessoas fazem. Então, melhor legalizar, assim as pessoas não vão tentar fazer em casa, vão ao hospital, porque já é legal e a pessoa não tem problema nenhum. E que se cobre valores também simbólicos.
Acerca da legalização do aborto, ouvimos também a opinião do Sr. Vasco Sitoy, 57 anos, ao que ele nos disse.
Leso swi sindzisa leswaku a ya emahlweni ka vaudawu a ku va va ya wona swa ku nyimba leyi yi le ka matshamelo ya hombe kumbe le ka matshamelo ya hombe ili vona vakotaka kuendla tifaneta kuva asusa.
Esta é a opinião do Sr. Vasco Sitoi, que, em poucas palavras, diz que o aborto é aceitável quando as circunstâncias em que a pessoa está de estado perigam a vida da mulher. Nesse caso, seria bom que as pessoas se dirigissem ao posto de saúde, onde pudessem ter pessoas especializadas na matéria para o efeito. Por estes e outros fatores correlativos, há necessidade de se refletir profundamente na despenalização do aborto como forma de proteger a vida de muitas mulheres que, vezes sem conta, submetem-se a perigosos abortos realizados em condições de risco. Mais do que despenalizar, é preciso também que estes serviços sejam acessíveis de modo a serem abrangentes. Por hoje é tudo. Nesta edição fizemos uma reflexão sobre a necessidade de despenalização do aborto como forma de proteger a vida de milhares de mulheres que anualmente perdem a vida e a capacidade de procriar devido à prática do aborto inseguro e clandestino. Novo encontro fica marcado para daqui a 8 dias. Até lá, vida positiva para todos.
Carata.